temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos para Unimed, mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando o nosso temática painel desta quarta-feira, 27 de fevereiro, juntamente com a nossa orquestra aqui ao fundo dos microfones, porque a igreja continua em reforma. Não estranhe barulho de sirene, não tem nada acontecendo, são as pessoas que estão pintando a Igreja Imaculada Conceição, aqui do ladinho dos estúdios da tua Rádio São Francisco, então tá tudo certo. De vez em quando você vai ouvir um barulhinho, mas faz parte, né? Aliás, convido vocês a virem conhecer a nova igreja, porque ela foi totalmente pintada, fizeram uma reforma desde a limpeza, né, com jatos, até a nova pintura da Igreja Imaculada Conceição, aqui do ladinho da tua Rádio São Francisco. Tá ficando muito bonita. Convido a comunidade a presenciar aqui. O painel de hoje fala sobre as modificações na aposentadoria. O que vem por aí, né? A proposta enviada pelo governo Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados e também passará pelo Senado. Mas muitas coisas estão sendo conversadas entre um e outro, porque afinal de contas, quem já está aposentado já está, e quem não está aposentado ainda se preocupa. Quais são os benefícios, o que essas modificações vão acarretar no nosso cotidiano, são também setores diferenciados da sociedade, como os trabalhadores rurais, tem os da iniciativa privada, ficaram de fora os militares, que não é nenhuma surpresa, tem também a diferenciação para a aposentadoria de homem e mulher, tudo isso vai ser conversado hoje aqui até o meio-dia. Conosco a advogada Ciane Meneguz Pistorello, ela que já é a nossa parceira aqui, já quase vai assinar a tua carteira, né? Será que não dá processo, Ciane? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Já fazem 5 anos que eu participo rotineiramente.
Tem que ter carteira assinada?
Tem que ter carteira assinada.
Conosco também o presidente da Associação dos Aposentados aqui em Caxias do Sul, Juarez Gilberto dos Santos. Bom dia, Juarez, bem-vindo.
Bom dia, mesa.
Bom dia também ao nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares, também nosso parceiro aqui de programação, Rudimar Menegotto. Bom dia, Rudi, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia aos colegas debatedores e bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco.
O advogado também conota trabalho, assinar carteira, porque o Rudi é uma vez por semana, ele está aqui na rádio, também tem que assinar a carteira dele.
É, está na hora de assinar.
Mas a minha profissão é agricultor.
Não troca pela de radialista, né?
Não.
Vocês acham que é fácil estar aqui todos os dias à frente do microfone? Não é. O Rudi já está sabendo. E agora, desde o início do ano, né, Rudi? Tu é que conduz o programa, né? Tu é o âncora do programa.
A gente tenta.
Bom, Ciane, eu quero começar contigo como advogada. Tu já deve ter recebido várias perguntas, porque ainda essas modificações, essas regras gerais para a nova aposentadoria não estão tão claras. O que está mais chamando atenção, claro, é a idade mínima, que para o homem é de 65 e para a mulher de 60. E a contribuição mínima de 15 anos. Até então, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, qual é o impacto que isso está causando na comunidade, Ciane?
O que a gente está vendo no dia a dia é um desespero alarmante, né? Os cidadãos, eles estão realmente desesperados. A gente tem uma grande procura, uma grande demanda de situações de estudo, preocupados, não entendem ou realmente vão se prejudicar com a reforma. De 60 anos, a mulher passa para 62 anos, de 65, permanece o homem em 65. Só que eu chamo a atenção, essa é uma legislação que nós temos, porque porque hoje tu pode se aposentar com qualquer idade, se tu tiver 30 anos de contribuição, vai ter o fator previdenciário, mas às vezes para algumas pessoas o fator previdenciário não interfere muito, porque contribui o salário mínimo, enfim, tem várias questões. Vai ter uma mudança previdenciária, vai continuar existindo aquela lei que todo mundo fala popularmente, 85, 95, vai, mas ela vai passar a ser 105 pontos o homem e 100 pontos a mulher. Uhum. E o que eu chamo a atenção é que a mudança não é apenas pela idade. Além de tu ter a idade, se tu tiver 20 anos de contribuição, tu vai ganhar 60% do teu salário. Para te ganhar 100%, tu tem que ter 40 anos de contribuição. Então, eles estão passando, tem que ter 62 anos de idade, a mulher 65 anos, o homem 20 anos de contribuição. Mas aí é um salário de 60%. Então, não adianta as pessoas começarem a pensar, vou começar a contribuir então lá com meus 45 anos. Se eu sou homem, eu vou ter 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Mas eu vou me aposentar com 60% do valor do benefício. Claro que tem o mínimo, o salário mínimo. E para mim, conseguir uma contribuição de 100% é desesperador. Uma pessoa trabalhar 40 anos. Tem que pensar que a pessoa vai ficar 40 anos sem ficar desempregada, sem ficar daqui a pouco no auxílio em alguma coisa, porque tem que ter 40 anos de contribuição mensal. Então, é uma mudança bem drástica, sim, para o setor privado. É uma mudança que eu entendo que realmente quem tem direito, por mais o direito adquirido, é bom fazer os estudos e procurar se entender o que é melhor para cada um.
Até porque, né, o brasileiro tem condições de trabalhar até os 80 anos, segundo o nosso presidente da Câmara
dos Deputados,
né?
Eu gostaria que eles trabalhassem em situações, por exemplo, de trabalhos mais difíceis, digamos assim, para o corpo, como uma enfermeira carregar um doente, ou enfim, um pedreiro com 80 anos embaixo do sol escaldante.
E ainda mais num país como o Brasil, que tu tem 60 anos, tu já é considerado idoso e o mercado de trabalho começa a se fechar as portas.
Exatamente. E fora que a gente não tem educação para uma pessoa de 60 anos acompanhar o mercado de trabalho. Então, conseguir acompanhar o mercado de trabalho e manter uma contribuição alta vai ser praticamente impossível.
Sem dúvida. Joerêncio já é aposentado.
Sim, estou. Uns 20 anos já.
É. Qual é o impacto que está causando na associação? Vocês devem estar tendo um trabalho redobrado agora, que está todo mundo se desesperando.
O problema é isso aí das informações, né? Que está tudo desencontrado as informações. E é como a doutora falou ali que é difícil até a gente nós explicar para eles o que está acontecendo. Porque queira ou não queira, vem as informações erradas e eles pegam aquilo que está. Né? E não tem nada, às vezes, de verdade. Nem para nós não tem de verdade. E a associação olha isso aí com muita preocupação. Uhum. Porque esses dias chegou uma senhorinha lá, com 60 anos, apavorada. Porque eu ia tirar a aposentadoria, que ela trabalhou a vida inteira, e ela era aposentada com salário mínimo e ia tirar, que ela ia ganhar só R$400.
Então, tudo isso... Vamos deixar claro aqui, perante quem está aposentado não mexe em nada.
Não mexe em nada. O que a gente chama atenção, que tem muita gente também não entendendo, é a soma da aposentadoria com a pensão por morte, né? É, se passar a reforma, realmente não vai ter acumulação, né? Não, ou vai ter que escolher ou aposentadoria ou pensão, mas é para quem vai pedir. Quem tem não muda nada.
Já tem, não muda imexível.
Não muda, podem ficar tranquilo, mas se desesperam como o seu Jairinho falou.
As informações erradas, né? Eles fazem aquele terrorismo de informações, as pessoas não entendem, elas entendem aquilo que elas querem. E bom.
E aí o telefone sem fio, quando chega lá no final, já está todo...
É isso que está acontecendo.
De aposentadoria rural. O governo iguala a idade de aposentadoria entre homens e mulheres e aumenta o tempo de contribuição. Como é hoje, idade mínima de 55 para a mulher e 60 para o homem. O tempo mínimo de atividade rural, 15 anos. Como ficaria? A unificação das regras para empregados no campo, contribuintes individuais e segurados especiais que pagam de acordo com a venda da produção, né? A idade mínima, 60 anos para homem e mulher e 20 anos de contribuição sobre a produção no caso do segurado especial. O segurado especial teria de contribuir com no mínimo R$ 600 por ano. Valor pode ser alterado por projeto de lei. Causou espanto? É bom? É ruim? Como é que o sindicato está vendo esta modificação para a aposentadoria rural?
com certa preocupação. E algumas também, injustiças né? também, né? Porque Sim. a mulher, de 55 para 60, a gente sabe que toda mulher hoje agricultora, ela praticamente tem dupla jornada, até tripla. Uhum, porque não é só uhum. o trabalho da lavoura, enfim, da colheita, da roça, mas também faz todas as outras coisas na casa. Então isso nos preocupa muito, eu acho que foi a maior injustiça para mim está nas mulheres, no aumento. Claro que ele é gradativo, ele não vai ser agora na reforma se ela for. A questão dos 20 anos de contribuição, a gente não vê tanto problema, porque normalmente o agricultor que iniciou o trabalho, até não se vê tanto problema. Mas a injustiça, primeiro, está na mulher. A questão da contribuição, ela não está bem clara ainda, porque ela fala por grupo familiar, mas nós temos situações que, dentro do grupo familiar, a contribuição do Fundo Rural ela é através da inscrição estadual. Então, nós temos situações que tem 3 ou 4 dentro do grupo familiar, uhum. então são 3, 4 contribuições. A injustiça na contribuição está no seguinte, não é talvez nos R$600, aquele que contribui mais uhum. vai receber Exato. A mesma coisa. Isso também é uma injustiça, porque se eu tenho uma contribuição mínima que é R$600, eu vou ganhar um salário mínimo. Agora, se tem uma contribuição que eu comercializo mais, por exemplo, nós temos a situação dos integrados, que são os produtores de frango, perus, enfim, de suínos, uhum. a questão do leite, enfim, nós temos agricultores que contribuem muito mais que R$600, talvez 1.200, 2, 3 mil, aí eles vão se aposentar pelo mesmo salário mínimo. Aí também é uma injustiça. Mas a maior injustiça para mim, Rosângela e colegas aqui, é quando se inicia, a gente não é contra a reforma, mas por que que ela inicia de baixo para cima? Justamente para quem recebe menos. Por que que não se inicia de cima para baixo, justamente nos altos salários? Acho que a reforma Ela tem que existir, mas ela tem que existir em várias situações que estão erradas. Aposentadorias precoces que aconteceram, pessoas com nem 40 anos se aposentando, acho que isso aí não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a questão dos grandes devedores para a Previdência, por que que o governo não cobra deles? Será que precisaria fazer reformas? Os clubes de futebol, quanto devem para a Previdência? Grandes empresas, enfim, devem valores altíssimos para a Previdência e não é cobrado deles. Que talvez se cobrasse deles, talvez não haveria nem necessidade de fazer a reforma da Previdência.
Ou se fizesse uma reforma para beneficiar ainda mais, né, a população num modo geral. Quem sabe diminuir até de 60 anos para, sei lá, 50 anos, ao invés de aumentar o tempo de serviço, porque, mais uma vez eu repito, o Brasil não foi educado para lidar com a terceira idade ainda. Nós temos muito que caminhar, muito que trabalhar com a terceira idade. Nós não temos estrutura física e nem psicológica, porque às vezes, e aqui nós fizemos vários programas, inclusive sobre respeito ao idoso, por exemplo. Quantas vezes tu vê em um ônibus, que é um exemplo simples, tá lá um idoso em pé e ninguém, não tá nem aí, sabe? Então, assim, a educação e o respeito ao idoso, a gente tem que trabalhar muito ainda. Então, a aposentadoria também poderia ser beneficiada nesse sentido, né?
Na verdade, o que vai acontecer com a prática, se passar essa reforma, é que as pessoas vão começar a contribuir cada vez mais tarde. E vai todo mundo tentar a aposentadoria por mínimo, vai se aposentar pelo mínimo. Mas aí, de vez as pessoas começarem a contribuir jovens, como é a realidade hoje, 16, 18 anos, eles vão se procurar um emprego formal lá pelos seus 25, 35 anos, e vão contribuir o mínimo possível, vai ser isso que vai acontecer. Então, a ideia da reforma é ter mais tempo de contribuição, mas vai acontecer como a reforma trabalhista, em que acabou a reforma trabalhista levando muito emprego informal na prática e não arrecada tanto. Eles não estão pensando. E outra questão dos agricultores que eu acho errado, que é inconstitucional, é para aquela pessoa que recebe menos do que R$600 de contribuição, porque existem agricultores que não conseguem ter uma produção alta. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, tudo bem, mas o Nordeste Nordeste, que tem aquela, perde todas as safras, enfim. Se eles não conseguirem contribuir, eles nunca vão se aposentar. Então, é inconstitucional. O correto pela Constituição é tu contribuir conforme o que tu ganha. Então, agora, contribuir, ter que um mínimo, e se tu não chega nesse mínimo, tu não tem contribuição pelo ano, é também inconstitucional.
Sem dúvida. Juarez, em termos de associação, vocês têm voz, né, para também vigiar os passos dos políticos? Vocês devem ter pessoas especializadas na associação, acredito eu, assessoria de advogado,
temos,
né?
Temos assessoria de advogado.
Vocês,
né,
estão alertas nessas modificações e o que vocês pensam em fazer em relação a isso do que vem? Porque, claro, vocês têm uma associação de pessoas já aposentadas, mas vocês também lidam com os futuros aposentados, né, Juarez?
Olha aqui, ó, nós da Associação, até marquei aqui, nós da Associação dos Aposentados, nos preocupa é a reforma à medida em que alguns pontos, a mudança atinge diretamente a classe.
Uhum.
Né? Então, essas mudanças que estão para vir, que estão nos deixando de cabeça, doendo lá pelo seguinte, por exemplo, ontem apareceu um senhor lá de 46 anos, ele estava preocupado, a doutora, acho que pode explicar, de 46 anos a 55 são os caras que vai sofrer. Vai aumentar o tempo. Porque eles estão quase se aposentando. Por exemplo, eles começaram a trabalhar com 16 anos.
Uhum.
Então, eles já estão com 30 anos trabalhados. Faltaria o quê?
5.
5 anos. Eles vão trabalhar quantos anos?
Agora, eles vão ter que chegar aos 62. Porque, na verdade, se tu não tem, só vai entrar na regra de transição se faltar 2 anos para se aposentar. Então, se as pessoas estiverem faltando 3 anos ou mais, elas não entram na regra de transição.
E se passar a reforma, não vai ter o que fazer.
Não, né? Tem o que fazer. Então, isso realmente preocupa quem está na beirada, quem tem as mulheres com 25 anos, os homens com 30 anos de contribuição, realmente tem que se preocupar.
Eles estão preocupados nessa situação, estou muito preocupado. Eles estão também procurando lá.
Olha, a proposta vai ser analisada. Provavelmente, algumas pessoas dizem que não vai passar em função dessas diferenças que vão fazer a diferença e vão causar... não vão causar benefício à comunidade como um todo, aos que dizem que passa. O Rudy lembrou bem, né? A reforma veio, mas não começou por cima, que era o que se esperava de um presidente que passou a campanha inteira batendo forte na questão da aposentadoria e que ele teria um projeto inovador, como, por exemplo, a gente imaginava que os grandões, os políticos, os militares, principalmente, apesar de que tem ainda 30 dias, os militares também, eles vão apresentar, o governo irá apresentar uma proposta, mas mesmo assim, a gente esperava que os de cima fossem também os contribuintes maiores. Menegu, se não aconteceu isso.
Não aconteceu, e eu não imagino que em 30 dias nós vamos ter uma proposta dos militares que vai mexer tanto conforme a gente gostaria que fosse.
Ou precisaria, né?
Ou
não
precisaria.
É nem questão de a gente querer, mas é muita gente ganhando. Por exemplo, por que filha de militar tem que continuar recebendo?
Exatamente. O que acontece na prática é que elas nunca casam formalmente.
E nunca vão casar, né?
Porque elas ficam recebendo um valor exorbitante. Então, mas aí, para a investigação daquela pessoa que está doente, para verificar se ela está realmente, não tá recebendo um benefício indevido, eles vão no Facebook, eles mandam uma avaliação social na casa, eles investigam. Mas para verificar se realmente a filha do militar está exercendo uma união estável ou um casamento, eles não fazem essas investigações.
E nesse sentido também a população sai prejudicada, porque a gente está pagando para os outros, né?
Exatamente. A população acaba sempre sendo prejudicada. Eu acredito que a reforma, do jeito que está, ela não vai passar. Ela vai passar mais enxugada. Mas independente, o que a gente aconselha sempre é as pessoas procurarem fazer o estudo e averbar o que podem averbar dentro dos seus direitos. Garante o teu rural, quem tem direito até 91, quem tem direito a uma aposentadoria especial, registra lá o especial, porque vão mexer na aposentadoria especial também, que daí se mudar, depois que está registrado, é um direito adquirido, ninguém mais mexe. Depois tu vê os outros direitos que tu pode vir a ter futuramente.
Por exemplo, Rudy, para aposentadoria rural, qual seria um ponto aceitável para o governo e para a população? O que seria bom nessa mudança?
Bom é que a manutenção dos direitos, principalmente do homem, que é 60 anos, isso não se contesta em nenhum momento. Acho que é possível. Quanto à contribuição, a colega aqui falou na questão que nós temos uma preocupação que ainda não tem uma definição. Não está bem claro os R$600, se ele é por grupo familiar. Porque nós, se nós olhar o valor da contribuição, o agricultor ele teria que movimentar R$40 mil. E a gente sabe que por ano. Até na nossa região, até uma grande parte eu acho que tem esse pois valor, sim. Sim. Mas quando, não só dentro do país, aqui no próprio Rio Grande do Sul, produtores de milho, quantos sacos de milho, produtores de leite, enfim, várias, aonde que o rendimento é menor, como é que ele vai fazer? Numa frustração de safra.
Não, e como é que eles vão entender que o grupo familiar acima dos 18 anos, eles vão querer desmembrar o grupo familiar, que é maior de idade, então o grupo vai ser familiar o pai, a mãe e o filho, daí vai ter que ter duas contribuições, provavelmente.
É isso que a gente está preocupado, porque se for para o grupo familiar, tá, mas quantas pessoas tem dentro do grupo familiar? Se tem quatro, tu divide 600, tudo bem. Agora, se é uma pessoa só. Então, o que a gente espera agora, inclusive a nossa federação está em Brasília, tentando discutir com os deputados e senadores gaúchos a questão das emendas, para discutir essas situações aí. Então, o que é aceitável é a questão da não perda de direito dos homens. Outro ponto que a gente está preocupado, porque nós estamos falando de um salário mínimo. Todo agricultor, ele é um segurado especial e recebe somente o salário mínimo. A questão da pensão para o rural, ela vai para 50% só.
Exato.
Também. Aí você vai perder a economia, essas pessoas de idade que estão aposentadas vão ter menos recurso. A questão, a própria economia vai perder com a reforma da Previdência. Porque a gente sabe que a maioria dos municípios gaúchos, pequenos municípios, eles são praticamente de população rural, a economia vive da aposentadoria do rural, de um salário mínimo, e isso todo mundo vai perder. Então, por isso que eu digo, a reforma da Previdência, o grande mal da reforma é ter iniciado de baixo para cima, de
como
quem
tudo, né,
ganha menos. Os que ganham menos é que vão pagar a conta. Vão pagar a conta de quem não pagou, enfim, de vários, de quem recebe a aposentadoria de forma precoce. Você falou, Rosângela, dos militares, enfim, mas nós temos o judiciário também.
Também.
Então é outra situação. Então, eu acho que se tira direitos de quem menos ganha e esses que vão pagar a conta. Eu acho que nós não podemos aceitar da forma que ela foi colocada aí. O próprio presidente sempre dizia na questão da idade que não dava para, ela não foi aprovada no ano passado, porque existem municípios do Brasil que a expectativa de vida é 69 anos. Então o cara ia, só faltava o seu presidente da Câmara dizer que você trabalha aos 80, até 80 anos, que a expectativa de vida.
Causou perplexidade no país todo, porque óbvio que a gente pode ter saúde quando se tem educação, quando você tem saúde, quando você tem um bem-estar no cotidiano.
Claro.
O que não é o caso de 100% da população brasileira, né?
Não, na verdade, e o cálculo da aposentadoria será igual para todos os trabalhadores? Tanto para os a iniciativa privada quanto os servidores públicos?
O cálculo não vai ser diferenciado.
Né? É diferenciado. E até o tempo de contribuição, por mais que a idade mínima seja igual para servidor público quanto privado, vai ter que o cálculo de tempo é diferente. Então, um servidor público, por exemplo, um professor, é 25, tendo que ter 10 no cargo. É diferenciado, tem algumas diferenças também. Eles estão mexendo também no público, mas é... Quem se prejudica mais é o privado, é o trabalhador do dia a dia.
Questão da idade, né, Rudy?
Falou, pegou embaixo, né?
Questão da idade, Rudy, para mulher rural, 55 anos, já estava de bom tamanho. Agora ele igualou, homem e mulher.
É, nada contra as dificuldades. Todas as profissões, elas têm as suas dificuldades, né? Eu acho que todos nós sabemos. Agora, o pessoal do interior, o nosso agricultor, a dificuldade é maior justamente pelo trabalho. Na hora de chuva, na hora do frio, na hora do sol escaldante que nós tivemos agora, períodos, tem que estar lá na lavoura. Nós temos sério, hoje o Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de câncer de pele do país. Então, é uma dificuldade, o trabalho é árduo, é pesado, enfim. Então, acho que a mulher não merecia essa injustiça. Acho que podia ter continuado nos 55 anos e a gente ainda tem a esperança que isso volte atrás e que a mulher fique nos 55 anos. Isso está sendo... existe a pressão, a gente, de todas as pessoas, acho que toda a população tem que pressionar, justamente porque não aconteça isso. E quanto à contribuição, a questão da possibilidade, eu acho que ninguém é contra a contribuição. Acho que ela tem que existir,
sim,
mas sim, conforme a realidade de cada região e de cada situação. Porque cada produto tem o seu valor, então um valor agregado, enfim, que tem gente que contribui mais ou menos. Mas você sabe que a Previdência, nós temos aqui uma pessoa que é conhecedora disso, a Previdência não vive só da contribuição.
Imagina.
Nós temos, ela vive de outras fontes. Todos os jogos de loteria no pátio não vai para a Previdência?
Pisco, fim.
É uma das fontes.
Exato. Então, eu não entendi hoje por que a Previdência é deficitária, como falam tanto.
Ela não é. Isso é uma farsa popular para enganar a população e justificar a reforma.
Já está na hora da população também se interessar e buscar mais informações concretas, doutora Ciane, porque o INSS ou o INPS, como queiram chamar, que é tudo igual, né,
Ciane? É tudo igual.
INPS para os mais antigos, INSS, Seguridade Social, é tudo a mesma nomenclatura, é onde a gente vai se aposentar um dia. O INSS deste país está quebrado, doutora Ciane?
Não está quebrado. A gente tem, inclusive, cursos que a própria Ordem dos Advogados do Brasil nos oferece, explicando que, realmente, eles para fazer o cálculo e justificar o déficit, eles não colocam toda da forma de arrecadação. Eles só pegam a arrecadação dos trabalhadores.
Várias formas, né?
Existem os 18% de todas as loterias do Brasil, que não é pouco, que a gente sabe que arrecada muito, PIS, COFINS, além de todas as contribuições de carnê, de carteira de trabalho. Quando a gente constrói, a gente nem imagina, mas quando a gente faz uma construção, a gente tem que pagar o INSS sobre a obra. Isso tudo são formas de arrecadação. E o que que eles fazem? Eles pegam só a parte do privado, só as carteiras de trabalho que as empresas pagam, e eles juntam na Seguridade Social a assistência social para justificar o déficit. Então, eles realmente estão enganando a população com essa questão de que é déficit, não existe o déficit. A reforma está acontecendo porque realmente eles querem que aconteça. Se não tiver mais rombos por aí, como aconteceu anos atrás naquela casa da Georgina, que roubou milhões, bilhões, sim, e não aconteceu nada, né? Dinheiro não voltou. Mas não voltou o dinheiro.
Só foi presa, mas não voltou o dinheiro.
Mas o que também está faltando nessas conversas aqui são as pessoas que estão na ativa. Essas pessoas que estão para se aposentar. Cadê elas?
Elas têm
que não estão aparecendo, vigiar, né? Elas também têm que vigiar e têm que começar a aparecer, né?
Com certeza. Procurar as pessoas,
procurar os órgãos. Procurar as pessoas, procurar os órgãos e começar a aparecer também.
Ir para a rua, como aconteceu.
Começar
a aparecer. É manifestação na rua.
Porque tu quer que está aqui? A Associação dos Aposentados. Defendendo o agricultor. Advogada. E cadê os que estão na ativa, que estão trabalhando, que estão para se aposentar?
Olha, gente, tem que procurar esses órgãos competentes, eles existem justamente para isso, né, Rudy? Os rurais lá têm que ter o apoio do sindicato, que sempre teve, né?
Não, com certeza. E o que falta, eu acho, muita informação. Eu acho que as pessoas têm que buscar essa informação. Sim, justamente. Eu acho que essa colocação por parte, esse convencimento por parte do governo, independente, não é de agora, não é de agora que as coisas vêm tentando empurrar essa reforma da Previdência, é de governos passados também. Uhum. Mas eles tentam jogar para a população que realmente existem problemas, tá? Com certeza, problemas existem. Agora, a informação, ela existe para a população busca. Eu acho que, ao mesmo tempo, é colocado uma forma para convencer que ela é necessária. Claro que ela é necessária, mas de que forma? Iniciando de baixo para cima? Não seria o contrário? Não seria de cima para baixo?
A gente já ouviu do próprio governo dizer que se a reforma não acontecer, o INSS não vai ter condições de aposentar as próximas gerações.
Não existe,
né?
Isso.
Não tem como, né?
Porque as novas gerações contribuem.
Claro.
E cedo. A gente acaba contribuindo muito cedo. Os agricultores começam com 12 anos na lida da roça. E hoje em dia, com 16 anos, é difícil tu ver uma pessoa já não estar no mercado de trabalho. Uhum. Tudo isso é contribuição. Então, vem contribuições de todos os lados. Se a gente se aposenta cedo, é porque a gente começou a trabalhar cedo. Sim, né? Essa é a realidade. Ninguém se aposenta sem direito.
26 minutos para o meio-dia, hoje conversando sobre algumas modificações neste novo projeto da aposentadoria apresentado pelo governo e que vai passar pela Câmara e também pelo Senado. Conosco a advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, o presidente da Associação dos Aposentados Juarez Gilberto dos Santos e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, Rudimar Menegoto. Já temos participação dos ouvintes logo depois dos comerciais. Já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.